Bom dia, eu sou o Lucas Mendes e você está ouvindo o PodBot, seu podcast diário de tecnologia. Hoje é dia 27 de julho de 2026, uma segunda-feira, e a mesa de notícias está bem variada por aqui. A gente vai conversar sobre um possível óculos inteligente da Apple, que pode aparecer só ano que vem, um acordo entre NVIDIA e OpenAI que envolve números que a minha calculadora se recusa a processar, um ataque hacker que parece coisa de filme de ficção científica, um foguete gigante que a SpaceX quer pegar no ar como quem pega uma bola de vôlei e um estudo curioso do Google, que meio que joga um balde de água fria em quem acha que a inteligência artificial já tomou conta do trabalho de todo mundo. Então respira fundo, ajeita o fone, que a gente começa agora. Vamos abrir com a Apple, porque, sempre que a Apple espirra, o mundo da tecnologia inteiro pega um resfriado. Segundo o Mark Gurman, que é basicamente o cara que sabe dos segredos de Cupertino antes da própria Apple assumir, a empresa estaria planejando revelar seus primeiros óculos inteligentes na WWDC do ano que vem, em junho de 2026. Ou melhor, deixa eu ser preciso, a revelação seria em junho, mas o lançamento de verdade nas lojas só lá pelo finalzinho de 2027. Ou seja, é aquele clássico, olha o que eu tenho, mas você ainda não pode comprar. E por que essa demora toda? De acordo com as informações, boa parte do impasse está justamente em como a Apple vai resolver a questão da privacidade. E aqui, ó, eu preciso dar um crédito para a empresa. Óculos inteligentes têm câmera na sua cara, literalmente. Quando você olha para alguém usando um, a primeira pergunta que passa na cabeça é: esse troço tá me filmando agora? A Meta já vende os óculos dela em parceria com a Ray-Ban faz um tempo, e essa desconfiança nunca foi totalmente embora. As pessoas ficam com um pé atrás. Na minha visão, é aí que a Apple pode fazer diferença de verdade. Não pela tecnologia em si, porque câmera em óculos qualquer um coloca, mas pela forma como ela vende a ideia de que os seus dados estão seguros. A Apple construiu uma marca inteira em cima do discurso de privacidade, e um produto que fica grudado no seu rosto o dia todo é o teste definitivo desse discurso. Se eles vacilarem aqui, a credibilidade toda vai junto. O que isso significa para você que está ouvindo? Olha, se você sonha em sair comprando um óculos da Apple, vai ter que segurar a ansiedade por quase 2 anos. Mas a mensagem maior é que a indústria toda está apostando que o próximo grande aparelho depois do celular vai ficar no seu rosto, não na sua mão. E quando a Apple entra numa categoria, geralmente é o sinal de que ela finalmente amadureceu para o grande público. Agora, se os óculos da Apple são uma aposta para o futuro distante, essa próxima notícia é sobre o presente escancarado da corrida da inteligência artificial. A NVIDIA e a OpenAI estariam prestes a fechar um acordo bilionário para construir o maior data center do mundo. Isso mesmo, o maior. Não um dos maiores, não um grande, o maior do planeta. E deixa eu contextualizar rapidinho por que isso é tão gigantesco. Todo mundo fala de IA como se fosse mágica, que acontece na nuvem, uma coisa etérea. Só que por trás de cada resposta do ChatGPT tem galpão, tem concreto, tem milhares de placas de vídeo da NVIDIA consumindo energia igual uma cidade pequena. A inteligência artificial é, na prática, uma indústria pesada disfarçada de software. E a NVIDIA virou a dona da picareta nessa corrida do ouro. Todo mundo que quer minerar precisa comprar dela. O que me deixa de queixo caído aqui não é nem o tamanho do data center em si, mas a lógica do negócio. A NVIDIA vende os chips para a OpenAI e, ao mesmo tempo, participa financeiramente do projeto. É quase como se o vendedor de paz virasse sócio da mina. Tem um lado brilhante nisso e tem um lado que me deixa um pouco desconfortável. Brilhante porque garante que a OpenAI tenha o poder de processamento para continuar treinando modelos cada vez maiores. Desconfortável porque concentra um poder absurdo nas mãos de pouquíssimas empresas. E aí vem a pergunta que não quer calar. Essa conta fecha? Estamos falando de investimentos de dezenas, talvez centenas de bilhões de dólares, apostando que a demanda por inteligência artificial vai continuar crescendo nesse ritmo para sempre. Se por acaso essa bolha desinflar, sobra um monte de galpão vazio cheio de chip caríssimo virando peso de papel. Para o mercado, essa notícia é um termômetro. Enquanto tiver gente disposta a colocar essa montanha de dinheiro em cima de data center, é sinal de que os grandes players ainda acreditam que o melhor da IA está por vir. E, sinceramente, torço para que estejam certos, porque a conta dessa festa alguém vai pagar.
E falando dessas empresas gigantes de IA e do poder que elas concentram, essa próxima história bate direto na ferida. O CEO da Hugging Face, o Clement DeLang, veio a público pedir o que ele chamou de transparência radical, depois de um ataque hacker inédito à OpenAI. E a frase dele foi certeira: o primeiro cyberataque conduzido por um agente autônomo é um evento sem precedentes. Ele merece uma resposta sem precedentes. Deixa eu traduzir o que aconteceu, porque é meio assustador quando você para pensar. A gente sempre imaginou o hacker como uma pessoa, um sujeito de moletom no escuro digitando freneticamente. Agora, a ameaça é um agente de inteligência artificial que age sozinho, sem um humano apertando cada tecla. Você dá um objetivo para ele e a máquina descobre o caminho para invadir. É o cybercrime rodando no piloto automático. O que o pessoal da Hugging Face está defendendo é que, diante de uma ameaça nova assim, esconder o que aconteceu é o pior caminho. A ideia da transparência radical é: conta tudo, abre os detalhes do ataque, deixa a comunidade inteira estudar como aconteceu para que todo mundo consiga se defender. É meio contraintuitivo, né? O instinto de qualquer empresa que sofre um ataque é abafar, esconder para não passar vergonha e não assustar os clientes. E aqui eu confesso que fico dividido. Por um lado, aplaudo de pé a proposta. Segurança digital sempre funcionou melhor quando as informações são compartilhadas, quando os defensores cooperam em vez de cada um guardar seu segredinho. Por outro lado, expor os detalhes de um ataque também é entregar um manual de instruções para os próximos criminosos. É uma linha muito fininha entre educar quem defende e treinar quem ataca. A implicação disso para você é mais próxima do que parece. Se agentes autônomos conseguem invadir uma empresa do porte da OpenAI, imagina o estrago que podem fazer em bancos, em hospitais, na sua conta de e-mail. A mesma tecnologia que promete escrever seus relatórios e organizar sua agenda também pode ser apontada contra você. E isso muda completamente o jogo da segurança digital dos próximos anos. Não é mais humano contra humano, é máquina contra máquina. E a gente no meio torcendo para que a máquina do lado certo seja mais esperta.
Bom, depois de tanto assunto pesado envolvendo bilhões e cyberataques, vamos olhar para cima, literalmente. A SpaceX está planejando capturar a próxima Starship de volta na torre de lançamento no próximo voo. E se você não faz ideia de como isso funciona, prepara a imaginação, porque é uma das coisas mais malucas da engenharia moderna. A Starship é aquele foguete gigantesco, o maior já construído, a peça central do sonho do Elon Musk de levar gente para Marte. Agora, o normal seria o foguete pousar sozinho, apoiado nas próprias perninhas, tipo aqueles vídeos que a gente já viu dos foguetes Falcon voltando para a Terra. Mas a proposta aqui é diferente, e para mim beira a loucura. Em vez de pousar no chão, o foguete vai voltar e ser agarrado no ar por dois braços mecânicos gigantes presos na própria torre de lançamento. Apelidaram esses braços de palitos de hashi, sabe, aqueles palitinhos de comer comida japonesa? Então, é isso, só que pegando um prédio voador de aço em vez de um pedaço de sushi. Eles já conseguiram fazer isso com o propulsor, a parte de baixo do foguete, em voos anteriores, e foi de arrepiar. Mas capturar a Starship em si, a nave de cima, é um degrau de dificuldade bem maior. E por que se dar todo esse trabalho? Simples, reaproveitamento. Se você agarra o foguete no ar, ele nem precisa carregar aquelas pernas de pouso pesadas e você consegue reutilizar a peça muito mais rápido. A grande sacada da SpaceX sempre foi essa: transformar foguete em algo reutilizável igual avião, em vez de jogar fora depois de um uso só. Na minha opinião, é aqui que mora a verdadeira revolução espacial. Não é a viagem para Marte que é a parte impressionante, é a economia. Cada vez que eles conseguem reaproveitar uma peça dessas, o custo de ir para o espaço despenca. E quando o custo cai, coisas que pareciam ficção viram rotina. Torço para dar certo, mas também já aviso: se der errado, vai ser uma explosão espetacular. Com a SpaceX, até o fracasso costuma virar espetáculo. De qualquer forma, é a prova de que a corrida espacial hoje é movida menos por bandeira de país e mais por engenharia audaciosa.
E para encerrar a rodada de notícias, um estudo que serve como um belo banho de realidade em cima de todo esse hype de inteligência artificial. O Google fez um levantamento sobre como as pessoas realmente usam o Gemini, o assistente de IA deles, no ambiente de trabalho. E o dado que saltou aos olhos foi esse. Apenas 3% dos usos envolvem automação massiva de tarefas. Para no 3% aí um segundo. Depois de toda essa conversa sobre agentes autônomos, data center gigante, revolução no trabalho, o que a pesquisa mostrou é que a esmagadora maioria das pessoas usa IA de um jeito bem, digamos, superficial. Pergunta uma coisa aqui, pede para resumir um texto ali, gera um e-mailzinho mais educado. Uso pontual, quase de curiosidade. Aquela ideia do robô assumindo o comando e automatizando o trabalho inteiro está acontecendo em pouquíssimos casos. E olha, eu acho esse dado saudabilíssimo. Tem meses que a gente escuta que a inteligência artificial vai substituir todo mundo amanhã de manhã, que ninguém mais vai ter emprego. Aí você olha os números reais e percebe que a distância entre a promessa e a prática ainda é enorme. As pessoas estão experimentando a ferramenta, mas não reestruturaram o trabalho delas em torno dela. Existe uma diferença gigante entre ter acesso a uma tecnologia poderosa e realmente saber extrair valor dela no dia a dia. E isso conversa diretamente com aquela notícia do data center bilionário, não conversa? De um lado, as empresas apostando centenas de bilhões achando que a demanda vai explodir, do outro, o usuário comum usando a ferramenta para corrigir a gramática de uma mensagem. Tem um descompasso aí que vale a pena a gente ficar de olho. Ou o uso vai amadurecer e justificar todo esse investimento, ou alguém superestimou bastante a pressa do mundo real em adotar essas ferramentas. A lição que eu tiro disso, e que passo para você, é: não precisa ter pressa nem pânico. A tecnologia está aí, disponível, mas quem aprender a usá-la de verdade, com profundidade e não só de brincadeira, é quem vai largar na frente. O potencial é enorme, só que ele não se realiza sozinho. Alguém precisa sentar e aprender a fazer as perguntas certas.
E é justamente essa contradição que fica martelando na minha cabeça hoje. A gente teve, no mesmo dia, empresas dispostas a construir o maior data center do planeta para alimentar a inteligência artificial, e um estudo mostrando que a maioria de nós ainda usa essa mesma inteligência artificial para tarefinhas bobas do dia a dia. É como se estivessem construindo uma rodovia de 12 pistas enquanto a maioria dos carros ainda anda de bicicleta. Uma hora esses dois mundos vão se encontrar, e o encontro vai definir se toda essa aposta bilionária fazia sentido ou se a gente vai olhar para trás e rir de quanto exageramos. Óculos no rosto, foguete agarrado no ar por palitos gigantes, hacker que é uma máquina pensando sozinha. Se você me contasse tudo isso há 10 anos, eu diria que você estava exagerando na dose de ficção científica. E, no entanto, é a segunda-feira de hoje. Fico com essa sensação boa de que o futuro chegou meio sem pedir licença. Obrigado por dividir esses 15 minutos comigo. Cuida de você, desconfia dos óculos com câmera e a gente se encontra no próximo episódio. Foi um prazer, como sempre.